a ela, como ressalta o relator do projeto, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe.
Merece destaque a previsão de agravamento quando a coação é exercida contra a vítima ou seus familiares, alcançando seu grau máximo de reprovação quando perpetrada pelos próprios familiares ou pessoas do círculo íntimo da vítima.
A proposta segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
E trabalhadores cadastrados no programa de famílias acolhedoras poderão fazer jus a 3 dias de folga remunerada quando precisarem acolher criança ou adolescente em situação de vulnerabilidade.
É o que diz um projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado e que segue para a Câmara dos Deputados. Repórter Marcela Diniz.
Por decisão judicial, após um episódio de violência em casa, por exemplo, crianças e adolescentes podem ser encaminhados temporariamente para as chamadas famílias acolhedoras. São pessoas cadastradas e selecionadas pelo poder público para essa função. O acolhimento tem caráter transitório e não se confunde com a adoção por durar no máximo 1 ano e meio. O projeto aprovado no Senado concede ausência remunerada de 3 dias consecutivos ao trabalhador ou à trabalhadora que acolher criança ou adolescente em sua casa. O senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, defende esse tempo como forma de dar atenção integral àqueles meninos em situação de extrema vulnerabilidade.
A pessoa que está trabalhando tem que ter pelo menos um momento, que a gente estamos colocando, de 3 dias para receber a criança, acolher, enquanto os trâmites judiciais acontecem também. E com isso, inclusive, dar, contribuir para uma perspectiva nova de vida para a criança e para o adolescente.
O projeto é de autoria do senador Alan Rique, do Republicanos do Acre, e precisará passar pelo crivo da Câmara dos Deputados.
O Senado aprovou a adesão do Brasil a um acordo sobre comércio de aeronaves civis.
Um dos principais pontos do documento da Organização Mundial do Comércio é a eliminação de tarifas de importação para todos os aviões desse tipo e determinados produtos destinados ao setor. Repórter Pedro Pincer.
Além da eliminação de tarifas, o acordo sobre o comércio de aeronaves civis trata da redução de barreiras não tarifárias, das decisões de compra de aeronaves civis, dos subsídios à exportação e de regras para evitar restrições comerciais incompatíveis com o comércio internacional. Para o relator, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, o texto favorece a indústria aeronáutica brasileira e o sistema de transporte aéreo.
Podemos agregar ao contexto descrito circunstância de que o Brasil passará a participar de maneira plena e em igualdade de condições das deliberações do Comitê TCA, que cuida de temas relevantes para a aviação civil na esfera global. Isso inclui a aplicação do acordo a novos produtos do setor.
O comércio mundial anual dos produtos cobertos pelo documento alcança 3,73 trilhões de dólares em exportações e importações, considerando a média de 2018 a 2022. Os principais parceiros comerciais do Brasil nesse conjunto de produtos são Estados Unidos, China, Alemanha e Argentina. O texto segue agora para a promulgação.
E servidores públicos poderão ser microempreendedores individuais. É o que prevê um projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça.
A proposta proíbe, no entanto, quem ocupa cargo em comissão ou exerça função de confiança de atuar como MEI. Repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto de lei que autoriza os funcionários públicos a se tornarem microempreendedores individuais. A legislação hoje veda a participação em gerência ou administração de sociedade privada e o comércio, exceto na qualidade de acionista ou cotista. O senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, reforçou que as restrições impostas aos servidores públicos vão na contramão das necessidades do país de novos investimentos na economia.
Projeções indicam mudanças demográficas aceleradas devido ao envelhecimento da população, tornando essencial ampliar e não restringir o número de pessoas aptas a empreender para preservar o nível de desenvolvimento econômico nas próximas décadas. Vale destacar que a atividade dos servidores como MEI não prejudicará a administração pública. Já existem situações em que servidores acumulam cargos ou mantêm empregos privados.
Amin ressaltou ainda que a proposta traz salvaguardas para não causar prejuízos à administração pública, como o impedimento de que ocupantes de cargo em comissão e funções de confiança sejam MEIs. Se não houver recurso para nova votação no plenário, a matéria poderá seguir diretamente para análise da Câmara dos Deputados.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova a redução de benefícios fiscais para cacau importado.
Vai ao Senado proposta que protege o uso de emblemas da Cruz Vermelha.
Presidente da Câmara reforça apoio ao agronegócio.
Proposta discutida por deputados prevê número máximo de alunos em sala.
Boa noite. A Câmara aprovou medida provisória que reduz benefícios fiscais sobre cacau importado. O repórter Antônio Vital explica a questão.
O plenário da Câmara aprovou a medida provisória que reduz o prazo de isenção de tributo sobre o cacau importado, utilizado como insumo em produtos como chocolate exportado pelo Brasil. Hoje, o cacau inteiro ou partido, bruto ou torrado, comprado de outros países, paga menos IPI, PIS/PASEP e COFINS. Essa operação, quando o produto importado é depois usado como insumo de produtos industrializados, é conhecida como drawback. No caso do cacau, até a edição da medida provisória, em março, essas isenções e reduções de tributos valiam por até 2 anos. Com a medida, passam a valer por apenas 6 meses, com possibilidade de renovação a critério do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Isso significa que empresas que exportam produtos fabricados com cacau estrangeiro terão prazo menor para usufruir de benefícios fiscais na importação da fruta. Ao editar a medida provisória, o governo argumentou que os produtores de cacau brasileiros serão beneficiados com um possível aumento de venda à indústria. Ficam de fora da redução do prazo de isenções a manteiga de cacau, o cacau em pó e o chocolate importados. A medida provisória foi criticada em plenário por deputados do Novo e do Missão. Para o deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, reduzir benefícios fiscais para produtos que depois serão usados como insumo para exportações prejudica a indústria nacional.
O que a gente está falando é o seguinte: Brasil, exporte menos chocolate e exporte mais cacau. Agregue menos valor para a sua produção. Aquilo que mais se critica no desenvolvimento da nossa indústria. O raciocínio é muito simples. Se eu estou importando um produto, mas esse produto, na realidade, é para eu processar, agregar valor e exportar, eu tenho uma suspensão desses tributos porque eu estou agregando valor na indústria nacional. E o governo quer acabar com isso e enfraquecer a nossa indústria.
A medida provisória foi defendida por deputados da base do governo. Para a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, os produtores brasileiros de cacau serão beneficiados.
Ela garante a proteção da produção nacional. O cacau é uma produção importante no Brasil, que não pode ser penalizada por prazos e questões tributárias. É importante que a gente proteja essa produção para não gerar crise no setor, particularmente na região do norte e do nordeste brasileiro.
A medida provisória que reduz o prazo de isenção de tributos sobre cacau importado, utilizado como insumo em produtos como chocolate exportado pelo Brasil, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Direitos Humanos.
Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, defende a aprovação da urgência de projeto que criminaliza o ódio contra as mulheres. Relatora da matéria, a deputada alerta que a misoginia se organiza nas redes antes de aparecer nas agressões e nos casos de feminicídio.
Hoje existe uma verdadeira indústria do ódio que opera nas redes, que captura meninos muito jovens e os ensina a enxergar a mulher como inimiga, como objeto, como culpada. E o que nasce numa tela vira ameaça, vira assassinato. Chama isso pelo nome, misoginia, ódio às mulheres. Admitir que essa coisa tem contorno, que é concreta, que ela tem uma motivação e que deve ser punida. É um ato fundamental de proteção que uma sociedade deve oferecer para todas nós, começando pelas pequenas.
Tabata Amaral aponta que tem buscado o apoio de diferentes bancadas para construir um texto capaz de unir parlamentares de todos os partidos. Ela pede que a Câmara aprove a urgência da proposta como forma de mostrar compromisso com o enfrentamento da violência contra mulheres.
Carol D'Artora, do PT do Paraná, também defende a aprovação do projeto que prevê penas para a misoginia. Segundo a parlamentar, a medida faz parte das políticas do governo de enfrentamento à violência e ao discurso de ódio contra as mulheres.
Na visão de Carol D'Artora, a criminalização da misoginia é uma forma de garantir maior proteção jurídica às mulheres, inclusive nos ambientes digitais. Para ela, a proposta amplia a participação feminina na política, na cultura, na ciência e em diversos espaços da sociedade.
E Lacir Bicalho, do Republicanos, destaca as conquistas femininas nas Forças de Segurança Pública de Minas Gerais ao celebrar a nomeação da Coronel Cleide Barcelos dos Reis Rodrigues, primeira mulher a assumir o comando-geral da PM do Estado em mais de 250 anos da corporação.
E Lacir Bicalho cumprimenta também a comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Jordana de Oliveira Figueiras Daldegan, e a delegada-geral da Polícia Civil, Letícia Batista Camboja Reis. Ele conclama os homens a unirem suas forças às das mulheres na luta por uma sociedade mais justa e igualitária.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, acredita que a Copa do Mundo deveria promover a integração entre os povos. No entanto, a deputada destaca relatos de racismo, xenofobia e tratamento discriminatório contra jogadores, árbitros e jornalistas durante o torneio.
Segundo Benedita da Silva, eventos esportivos internacionais devem ser marcados pelo respeito, pela inclusão e pela igualdade de tratamento entre os participantes. Ela acredita que a omissão da FIFA, entidade responsável pela organização da competição, contribui para a manutenção dessas práticas.
Campanha pelo fim da violência contra as mulheres. O assédio sexual é crime que pode ser punido com detenção. No caso de condenação do agressor, a mulher vitimada pode mover ação de indenização. E mais, a pena pode aumentar caso o autor seja casado, pai adotivo, padrasto, irmão, tutor ou empregador da vítima, ou se tiver autoridade sobre ela. A denúncia de assédio sexual pode ser feita em uma delegacia especializada de atendimento à mulher ou outra delegacia próxima de sua casa. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Denuncie. Disque 180.
Saúde.
A Câmara aprovou regras para proteger símbolos da Cruz Vermelha. A repórter Daniela Lessa acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que protege o uso dos emblemas da Cruz Vermelha usados para identificar pessoas e transportes de saúde em situações de emergência e de conflito armado. O projeto busca adequar a legislação brasileira às convenções de Genebra e a protocolos internacionais já ratificados pelo Brasil. Pelo texto aprovado, os três símbolos da entidade passam a ter proteção legal. A imagem mais antiga é a da Cruz Vermelha. Outro símbolo reconhecido internacionalmente é o crescente vermelho, adotado em muitos países. O terceiro emblema é um losango vermelho em forma de cristal. Esses símbolos são usados para indicar proteção a equipes de saúde, hospitais, unidades sanitárias e meios de transporte para atendimento de feridos, doentes e náufragos. As denominações Cruz Vermelha, Crescente Vermelho e Cristal Vermelho também serão protegidas. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, defendeu a proposta, destacando o alcance mundial da Cruz Vermelha na defesa da vida.
É fundamental porque é uma instituição que trabalha com um princípio humanitário. É uma instituição que está em por volta de 190 países fazendo esta função. E muitas vezes em momentos de calamidade, em momentos de guerra, a Cruz Vermelha, ela tem uma possibilidade ou uma atuação para defender sempre a vida.
Ao defender a aprovação, a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, argumentou que esses símbolos não devem ser usados de forma comercial para evitar enganos em situações de atendimento de emergência.
O que esse projeto faz é internalizar obrigações internacionais que já foram assumidas pelo Brasil, e isso também faz com que não tenha uso comercial indevido para que entidades humanitárias legítimas não tenham confusão.
O Serviço de Saúde das Forças Armadas poderá usar a Cruz Vermelha sobre fundo branco para identificar seu pessoal, suas unidades e seus transportes sanitários. Profissionais de saúde civis, hospitais e transportes civis também poderão usar o emblema, desde que tenham autorização. A proposta proíbe o registro de associações, empresas, marcas, desenhos ou modelos industriais que usem indevidamente os emblemas ou as denominações protegidas pela lei. Quem reproduzir ou imitar esses símbolos sem autorização poderá ser punido com detenção de 1 a 3 meses ou multa. O juiz também poderá determinar o recolhimento do material e a suspensão das atividades comerciais. O projeto que protege o uso dos emblemas da Cruz Vermelha, incluindo o crescente e o cristal vermelhos, será analisado em seguida pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Marangoni, do Podemos de São Paulo, cobra uma investigação sobre denúncias de irregularidades na análise de pedidos de exames, cirurgias e outros procedimentos feitos pelos planos de saúde. Ele denuncia que uma empresa contratada pelas operadoras pode estar prejudicando pacientes de maneira deliberada.
Marangoni exige providências da Agência Nacional de Saúde Suplementar diante dessas denúncias. O parlamentar reforça que cabe à ANS fiscalizar irregularidades e proteger os beneficiários.
Relações Exteriores.
Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, denuncia uma suposta ofensa à soberania nacional por parte de lideranças da oposição que teriam oferecido colocar uma equipe de transição à disposição de governos estrangeiros, caso vençam a próxima eleição presidencial.
Bom Gás ressalta que a proposta revelada por autoridades externas prevê o compartilhamento de informações estratégicas e diretrizes governamentais com uma potência internacional. O congressista avalia a possibilidade como o mais ultrajante golpe contra os 203 anos de independência do Brasil.
Eleições.
Aloysio Mendes, do Republicanos do Maranhão, denuncia o uso político do Judiciário Estadual para perseguir e barrar candidaturas de opositores, citando como exemplo casos de pré-candidatos de seu partido condenados em tempo recorde, apenas desproporcionais aos supostos crimes cometidos.
Aloysio Mendes afirma que lideranças do Republicanos estão reunindo provas para acionar o Conselho Nacional de Justiça contra os envolvidos nos casos e recorrer às instâncias superiores para reverter sentenças, garantindo as pré-candidaturas prejudicadas.
Presidência.
O presidente da Câmara reforçou o compromisso dos deputados com políticas voltadas ao agronegócio. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou o evento no Planalto.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, reforçou o apoio dos parlamentares à agenda e às pautas de interesse do agronegócio no país. Ele participou do lançamento do Plano Safra 2026-2027 no Palácio do Planalto, que prevê o aporte de R$ 525 bilhões para o setor. O deputado afirmou que a Câmara está sempre de portas abertas a todas as propostas em defesa do agronegócio e nunca faltou aos projetos de interesse do setor.
É uma tarefa hercúlea de manter o equilíbrio fiscal tão necessário para o crescimento econômico, aliado à priorização de políticas como essa, que também são fundamentais para o país. Que esse é o grande fiel da balança que nós temos que perseguir. Nós do Congresso Nacional, o Poder Executivo, também o Poder Judiciário, que é termos a real noção de que precisamos sempre levar em consideração aquilo que deve ser priorizado como política pública para o nosso país.
Para Hugo Mota, todo o esforço do governo e do Ministério da Agricultura para renovar a política pública demonstra a importância do agronegócio para o nosso país. O presidente destacou a importância do setor na geração de emprego, de renda e na composição do Produto Interno Bruto brasileiro. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Economia.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, destaca a importância do lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar para os pequenos agricultores, assentados, quilombolas, indígenas e povos tradicionais. Ele lembra que esses segmentos produzem grande parte dos alimentos que chegam à população.
Valmir Assunção aponta que o Plano Safra fortalece a reforma agrária e amplia as condições de produção no campo. Ele parabeniza o Ministério do Desenvolvimento Agrário pela construção do plano voltado para agricultores de todo o Brasil.
De acordo com Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, a inflação dos últimos meses reduziu o poder de compra da população. O parlamentar relata o caso de um casal de idosos que, segundo ele, precisou abrir mão de uma das refeições do dia por causa do alto custo dos alimentos.
Luiz Lima também cita dados sobre o patrimônio da população para sustentar que o Brasil enfrenta perda de renda e de capacidade econômica. Ele atribui esse cenário às políticas adotadas pelo governo federal.
Educação.
A Comissão de Educação discutiu uma proposta que estabelece a lotação máxima de salas de aula. O repórter Luiz Cláudio Canuto nos conta como foi.
Um projeto em discussão na Câmara estabelece limites para o número de estudantes por turma na educação básica. O assunto foi discutido pela Comissão de Educação em audiência pública com representantes do Ministério da Educação, de dirigentes municipais de educação e outros setores envolvidos no assunto. Segundo a coordenadora de formação do Ministério, Leda Regina Bittencourt, desde 2006, existem teses que mostram que a quantidade de estudantes influencia na qualidade da aprendizagem. E há um estudo da OCDE, um fórum que reúne países ricos focados em promover políticas públicas de desenvolvimento, que aponta o número de 23 alunos por sala como a quantidade ideal. Uma resolução do Conselho Nacional de Educação de 2024 estabelece o número de crianças que deve haver por turma. Para bebês de 0 a 12 meses, são 5 por turma. De 12 a 24 meses, 8. De 25 a 36 meses, 12 crianças por sala. De 37 a 48 meses, 18 por turma. E 20 crianças de 4 e 5 anos de idade por sala de aula. Já o projeto de lei em discussão na Câmara estabelece o número máximo de 5 crianças por berçário, 10 no maternal, 15 por sala na pré-escola, 20 nos anos iniciais da educação fundamental, 25 nos anos finais e 30 no ensino médio. No ensino de jovens e adultos, o número de alunos por sala de aula no ensino fundamental seria de 20 e de 25 no ensino médio. Na educação especial, o limite máximo viria por regulamento. O debate atendeu ao pedido do deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, que é autor do projeto que estabelece parâmetros para a composição de turmas nas diferentes etapas e modalidades da educação básica. Ele presidiu o debate e deixou claro que o projeto deve se adequar às diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. Outros temas destacados por ele foram a criação de critérios de reduzir números de alunos por turma na educação especial e também a prioridade a turmas com professores com deficiência.
É claro que esse nível de aprimoramento a gente vai guardar aqui e apresentar tão logo o projeto tenha relatoria, para que o relator possa apresentar, quem sabe, inclusive no âmbito da Comissão de Educação, um primeiro parecer sobre isso.
O projeto acaba de ser apresentado e ainda deve ser juntado a outras propostas em análise na Câmara para votação em conjunto. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Desenvolvimento Regional.
Daniel Almeida, do PCdoB, destaca a agenda do governo federal na Bahia, com entregas e investimentos em saúde, infraestrutura e cultura. Ele reforça a importância da parceria com o Executivo Estadual e com os municípios na ampliação dos serviços públicos à população.
Daniel Almeida destaca a entrega do Hospital Regional de Alagoinhas, a retomada da obra da Ponte Salvador-Itaparica e a recuperação do Teatro Castro Alves. Ele avalia que as iniciativas fortalecem o SUS, a mobilidade regional e a preservação do patrimônio cultural da Bahia.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, destaca o início da construção de condomínio com 384 apartamentos para famílias de Açailândia, como parte do Minha Casa Minha Vida. Ele assinala que as unidades contam com infraestrutura de lazer, estacionamento e sistema de segurança.
Hildo Rocha também ressalta a autorização de R$ 59 milhões de reais para conter erosões que atingem casas em Açailândia. Ele explica que a obra, executada pelo governo estadual, com recursos do PAC, prevê a recuperação das áreas degradadas para uso da população.
Cultura.
João Daniel, do PT de Sergipe, destaca a força das festas juninas como expressão da cultura popular do Nordeste. O deputado ressalta que as celebrações mobilizam comunidades em todos os estados da região, valorizando as tradições mantidas pela população nos municípios.
João Daniel afirma que destinou cerca de R$1 milhão para apoiar a cultura junina no município de Estância. Ele afirma que essas manifestações fortalecem a identidade cultural de Sergipe ao reunir arte, memória e participação popular.
Termina agora o jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Paula Bittar. Boa noite.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Vem aí uma grande novidade na Caiari FM. Neste sábado, dia 4 de julho, às 4 da tarde. Fonte de Vida Nova. Direito, cidadania e informação em primeiro lugar. Fique por dentro de tudo que envolve a pessoa idosa. Todos os sábados, das 4 às 5 da tarde. Com a apresentação do Neves. Um programa feito para acolher e orientar quem tanto já fez por nós. Estreia sábado. Fonte de Vida Nova. Aqui na Rádio Caiari, a primeira no coração da gente.
Em Rondônia é assim. Quando a cidade ainda dorme, o produtor já está de pé. É do campo que sai o leite das manhãs, o café forte, a carne e o alimento que chega à mesa das famílias. E para ajudar quem produz, existe parceria de verdade. O sistema Faperon, Senar e os sindicatos de produtores rurais oferecem cursos de educação profissional e assistência técnica direto na propriedade para fortalecer o seu negócio, produzir melhor e aumentar a renda. Para mais informações, procure o Sindicato Rural do seu município ou ligue 3224-7620. Sistema Faperon, Senar e Sindicato de Produtores Rurais. O verde que transforma vidas.
Lembrancinhas de batizado, primeira eucaristia, crisma, casamento, onde é que tem? Na Loja Católica. Livros, bíblia com letra grande para catequese, bíblia infantil é lá também. Aí eu quero um quadro da Santa Ceia, de Jesus Misericordioso, quadros católicos, já sabe, né? Semijoias religiosas, escapulários de aço e prata, terços nacionais importados, imagens sacras, a maior variedade em camisetas e ó, muito mais. É a mais completa loja de artigos religiosos e presentes de Rondônia. O endereço Dom Pedro II, esquina com Júlio de Castilho. Fone WhatsApp 992801556. Agora já sabe, né? Precisou, vai na Loja Católica. Presentes para quem tem fé.
Momentos especiais merecem brilhar para sempre. Celebre o amor, a conquista e a beleza da vida com Benedita Joias. Trabalhamos com joias em ouro 18 quilates, prata, além de óculos e relógios de marcas renomadas como Ray-Ban, Gucci, Montblanc, Bulova e Victorinox. Também somos ótica, oferecendo óculos de sol e grau com as melhores lentes do mercado, garantindo estilo e qualidade para a sua visão. Somos a joalheria mais católica do estado, com uma linha completa de joias sacras, escapulares, terços, pingentes de Nossa Senhora e Santos. Estamos no segundo piso do Porto Velho Shopping, em frente à Praça de Alimentação, e entregamos para todo o estado. Benedita Joias, joias que marcam e contam histórias. Fone Whats 699-9937-0266.
ZYW320, Sociedade de Cultura Rádio Caiari Limitada, operando em 103,1 MHz, transmitindo de Porto Velho, Rondônia. Caiari.
Boa noite, meu pai.
Boa noite, meu pai.
Vem te agradecer.
Neste momento encerra a nossa programação local, mas continue conosco a partir de agora, em cadeia com a Rede Aparecida de Rádio. Boa noite.
Meu Senhor, meu Pai, meu amigo, vim agradecer esse dia que tive com amor pra viver como irmão. Se eu não fui tão perfeito, Senhor, modifica o meu coração. há teu serviço e do meu irmão. Boa noite, meu pai.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia.
Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil,
rogai por nós.
Nossa Senhora da Glória,
rogai por nós.
São Pedro,
rogai por nós.
Família que reza unida,
permanece unida.
Momento dos nossos agradecimentos. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-nos agora e para sempre tomar debaixo de vosso poderoso amparo, e para mais vos agradecermos, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste descerro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria,
rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.
104.3 Rádio Aparecida.
Nossa Senhora.
A rádio de Nossa Senhora.
Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado aos vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei em mim todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei minha fraqueza, a fim de que servimos fielmente nessa vida. Possa louvar-vos, amar-vos, dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Amém.
Amém. Em nome do Pai, do Filho,
do Espírito Santo.
Amém. Edinho, obrigado, viu?
Eu que agradeço, Evandro. É sempre uma alegria estar aqui na Rádio Aparecida, ou na TV Aparecida também, juntamente com a Mãe Aparecida.
Amém. Né?
Juntamente com os ouvintes. Quero agradecer a vocês, ao Marcos Thiago, né? A todos aqui da rádio. E deixar mais uma vez o convite para que nesse sábado, dia 4, estaremos juntos com o terço da Arquidiocese, representando o terço da Arquidiocese no nono dia da novena na Igreja de São Pedro.
Amém.
Um grande abraço ao Padre Fabiano.
Que assim seja.
Amém.
Deus,
amém.
Obrigado, viu?
Amém.
Obrigado,
amém.
Deus. A gente que agradece, mano.
Alegria tê-los aqui mais uma vez. Deus,
amém,
abençoe a caminhada.
Amém.
Continue firme na caminhada aí.
Amém. Deus quiser, amém.
Amém. Amém. A você que esteve conosco, nosso muito obrigado. Que Deus continue abençoando sua vida, seu coração e sua história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para amém. Sempre seja louvado.
Família que reza unida,
permanece unida.
Com as imagens de Ana Gabriela, fiquem com Deus e com as bênçãos da Mãe Aparecida.
Você está ouvindo Com a Mãe Aparecida, pela rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer!
Na sua visita à Casa da Mãe Aparecida, você e sua família merecem ficar em um lugar bonito e acolhedor. Casa de Hospedagem Seminário Santo Afonso, dos Missionários Redentoristas, localizada a poucos minutos do Santuário Nacional e da Basílica Histórica. Ampla área verde, restaurante, estacionamento e infraestrutura completa. Ligue ou envie um WhatsApp para 12-3105-2245 e conheça os pacotes especiais.
Você sabia que o Santuário Nacional se preocupa com a acessibilidade e o bem-estar de todos os visitantes? Destaque para os elevadores, rampas de acesso, vagas demarcadas no estacionamento, sanitários com entradas independentes, cadeiras de rodas para pessoas com mobilidade reduzida e bebedouro com alturas especiais. A Casa da Mãe acolhe e cuida de seus filhos, pois acolher bem também é evangelizar.
Rádio Aparecida.
Sintonize 104.3.
Erguendo os olhos para Maria, que os religiosos se sintam revigorados ao ver que a pequenez não é um problema, mas um recurso, pois Deus ama a pequenez e gosta de realizar grandes coisas.
Entre em contato com as irmãs do Instituto Jesus, Maria e José pelo site www.institutojmj.org.br ou pelo telefone 11-5696-0300.
Todos os dias, ao meio-dia, acompanhe um dos momentos mais especiais da Rádio Aparecida. Os ponteiros apontam para o infinito, na voz do Padre Vitor Coelho de Almeida.
Santa Maria, Mãe de Deus.
Rede Aparecida de Rádio e a hora certa.
11:12, horário de Brasília.
Rádio Aparecida, 104.3 MHz. ZYW 774, emissora da Fundação Nossa Senhora Aparecida e geradora da rede Aparecida de Rádio, transmitindo de Aparecida, São Paulo.
Rádio Aparecida.
Música, fé e missão. Voltamos a apresentar Com a Mãe Aparecida.
De volta na programação Com a Mãe Aparecida, aqui na Rede Aparecida de Rádio, para acolher e abraçar você com muito carinho, viu? Muito obrigado pela presença e também pela sua sintonia. O WhatsApp disponível, vai participando com a gente, 12DDD e o número 3104-1043. Fique à vontade para colocar aqui suas intenções, seus pedidos e os seus agradecimentos. Já estou rezando por você e, claro, rezando com você que acompanha o nosso programa. Muito, mas muito obrigado, viu? Porque você optou, quis, desejou estar com a gente nesta noite abençoada. Muito bom. Deus continue te protegendo, te abençoando e guardando o seu coração. Deixa eu mandar um abraço aqui para quem continua conosco. Paulo Roberto, lá de Santa Rita de Jacutinga, Minas Gerais, continua com a gente. Obrigado, Paulo Roberto. Boa noite para você, meu irmão. Deus seja louvado pela sua participação e pela sua presença também. Um abraço muito carinhoso também aqui, ó, para quem continua com a gente, a Maria Aparecida Francisco de Campinas. Boa noite, Maria Aparecida. Obrigado, viu? Um grande abraço, louvado seja Deus pela sua participação e pela sua presença. Com alegria, eu acolho também a Joelma, que continua conosco. Obrigado, Joelma. Beijo no seu coração, viu? Louvado seja Deus pela sua presença. Que Nossa Senhora Aparecida ilumine você, sua vida, seu coração e sua história. Obrigado pelo carinho. Estou rezando por você e sempre contigo. Que Deus te abençoe. Também eu rezo e peço a Nossa Senhora que acolha as intenções do Renato Medeiros. Alô, meu amigo, tudo bem? Bem-vindo, querido. Um grande abraço. Louvado seja Deus pela sua presença aqui com a gente e pela sua participação. Deus te abençoe, meu irmão. Deus ilumine você. Deus guarde o seu coração. Com alegria também, eu acolho aqui, ó, quem continua com a gente, o Geraldo Bacana, lá de Goiânia, Minas Gerais. Ô, Geraldo, tudo bem? Estamos juntos, com certeza, levando a palavra de Deus a tantos corações. E com alegria, eu acolho você também, viu, meu irmão? Obrigado, muito obrigado mesmo pela sua presença e pela sua participação. Com alegria também, eu acolho aqui, ó, quem continua conosco, a Marina, lá de São Paulo, capital. Oi, Marina, tudo bem, querida? Bem-vinda, viu? Obrigado mesmo pela sua presença aqui conosco, que Deus seja louvado por você e pela sua participação aqui com a gente. Deus abençoe sua vida, seu coração. Estamos juntos em oração por você e, claro, rezando pela alma do seu querido esposo, Mário. E assim a gente reza junto, tá bom? Louvado seja Deus por tudo isso. Bendito seja Deus também pela participação de quem continua conosco aqui, ó, no programa Com a Mãe Aparecida. Deixa eu pegar aqui quem continua com a gente. Rezando junto conosco, sempre colocando as suas intenções, a Auxiliadora de Jacareí. Tudo bem, Auxiliadora? Sempre ligada na Rádio Aparecida. Louvado seja Deus. Obrigado pela participação também e pela presença aqui na nossa programação. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, viu? É um prazer rezar com você. Também é uma alegria rezar com a... Deixa eu ver aqui, ó. Com o Júlio de Guaratinguetá. Alô, Júlio. Tudo bem, meu amigo? Obrigado, meu irmão. Bem-vindo sempre, viu? Ligadinho aqui conosco. Continua com a gente. Louvado seja Deus pela sua participação. Deus seja louvado pela sua presença. E com alegria, eu acolho também aqui, ó, quem tá na sintonia do nosso programa, a Hilda, lá de Itajubá, sul de Minas. Belíssima cidade de Itajubá. Conheço muito por lá, viu? Obrigado, Hilda. Um abraço para você. Deus seja louvado pela sua presença aqui também. Bom, e você que tá aí, continua com a gente, continua mandando sua mensagem, participa conosco. 12DDD do nosso WhatsApp, o número 3104-1043, está disponível para você. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a família dos devotos, porque em nome dos missionários redentoristas, eu quero agradecer a você que faz parte da família dos devotos, viu? Sua colaboração é fundamental para ajudar nas despesas, acolher os milhares de devotos e levar a muitos lares a mensagem de Aparecida através da rede Aparecida de comunicação, rádio, portal, TV e também a revista de Aparecida. Pois bem, ajudar o Santuário Nacional é muito simples. Quem recebe a revista pode utilizar o boleto da revista ou do calendário, viu? Se você também pode utilizar o cartão do devoto. E se preferir, você pode acessar a 12.com/doacão. Por quê? O nosso telefone, você já sabe, se você tiver alguma dúvida, é só ligar 0300-210-1210. Reze, celebre e participe conosco. Muito bem. Conosco ainda aqui, ó, o Edmar dos Santos, lá de Maracaju, no Mato Grosso do Sul. Vai na boa, Edmar. Obrigado, irmão. Grande abraço para você. Continua junto conosco. Louvado seja Deus pela sua presença, viu? Bendito seja Deus pela sua participação. Nossa Senhora Aparecida, abençoe você, sua vida e o seu coração. Obrigado a todos pelo carinho, pela sintonia e também pela presença aqui com a Mãe Aparecida.
Tempo de fé e esperança com o Padre Reginaldo Carreira.
Me impressiona que muitos que se dizem católicos se mostrem tão incapazes de dialogar que precisam denegrir a imagem do Papa, da Igreja, para dizer que seu jeito de ser Igreja é o correto e o melhor. Meu Deus, a que ponto chegamos? Se tornou costume denegrir a imagem daqueles que discordam de nossas ideias pelo simples fato de tirar a credibilidade e conseguir com isso algum crédito para o que considero sensato e coerente. Coerente não seria o amor proposto por Jesus? Ah, claro, vão dizer, mas até Jesus usou o chicote quando foi necessário para expulsar os vendilhões do templo. É, mas pelo que consta, ele derrubou as mesas, discordou das opiniões, agiu até acaloradamente mas não condenou as pessoas, mesmo tendo discordado de suas atitudes. Quem disse que ele chicoteou as pessoas?
Ensina-me a amar, mesmo quando só há ódio ao meu redor. Ensina-me a dar, mesmo quando não há nada a receber. Ensina-me a aceitar tudo que tens preparado para mim. Confiando que tudo está nas tuas mãos e que tudo vem de ti, Jesus. Deus abençoe você.
Gente como nós, os santos e santas para todos os dias do ano. Apoio Editora Santuário.
Serva de Naamã. Uma menina escrava que salvou a vida do seu patrão. Meu senhor, o profeta Eliseu certamente o livraria da lepra. A serva de Naamã era uma jovem israelita que, durante uma de muitas guerras, foi raptada pelos arameus e levada presa como escrava para Damasco, onde ficou a serviço da esposa de Naamã, um militar do exército do rei da Síria. Quando a jovem ficou sabendo que Naamã, o marido da sua patroa, era leproso, ela lembrou as histórias do profeta Eliseu e contou para a patroa como o profeta Eliseu ajudava o povo a recuperar a saúde. E dizia que, se o marido dela se apresentasse a Eliseu, certamente seria curado da lepra. Você pode conferir isso no capítulo 2 e versículos 5 a 3. Então, a mulher convenceu o marido e ele foi encontrar o profeta Eliseu, que o ajudou a ficar livre da lepra. Assim, graças à informação da escrava israelita a respeito do profeta Eliseu, Naamã pôde recuperar a saúde. Não sabemos o nome daquela jovem escrava, mas até hoje ela ficou na memória de todos como uma pessoa que soube partilhar com os outros o pouco que ela sabia e possuía. Assim acontece até hoje, por meio das conversas entre pessoas de diversos países, culturas, independentemente das posições religiosas e políticas, raciais, sociais, as pessoas se comunicam e se ajudam mutuamente. O plano de fundo dessa história bonita são as trágicas guerras que durante séculos abalaram a vida dos povos da Palestina. É que a Palestina é uma estreita faixa de terra entre o mar Mediterrâneo e o Grande Deserto. E essa faixa de terra liga três continentes: África, Ásia e Europa. O dono dessa faixa de terra controla o comércio mundial e fica rico. Por isso, durante séculos, desde o ano 3000 a.C., Palestina foi uma terra muito cobiçada, por onde passavam muitos exércitos, muitas incursões, muitas guerras, exércitos do Egito, da Assíria, da Babilônia, do próprio Israel e de tantos outros povos. Terra de muitos refugiados, mistura de muitas raças. Assim, pôde acontecer que uma menina israelita fosse raptada e levada cativa para Damasco, onde foi vendida como escrava para a mulher de Naamã, o leproso. Ela levava consigo na memória as histórias do profeta Eliseu, que cuidava da saúde do povo, e assim pôde contribuir para a cura de um leproso.
Thank you. perigo, minha angústia ou tribulações vão me separar de ti. Minha espada, minha Deus, ou perseguição vão me separar de ti. Angústia ou tribulações vão me separar de ti. Minha espada, minha Deus, ou perseguição vão me separar de ti. Não sei pensar nem posso imaginar sem te amar, buscar sem te querer. Não sei pensar, nem posso imaginar viver sem te amar, buscar sem te querer. Porque tarde então te amar.
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida, pela rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer!
Jesus é a boa notícia destinada a todos os povos. O anúncio que a Igreja não pode cessar de levar, encarnando-o na vida e no coração dos indivíduos e das culturas. A linguagem de Deus muitas vezes é um sussurro lento que toma o seu tempo, mas fala deste jeito.
com os frades franciscanos da Providência de Deus. Acesse www.franciscanosdaprovidencia.org.br ou ligue 017-996510881.
O Santuário Nacional de Aparecida é um lugar de encontro com a Mãe Aparecida e de oração para todos os corações. Venha participar das missas, rezar diante da imagem da padroeira e sentir a presença de Maria em sua vida. Traga sua família e amigos para viver momentos de fé, esperança e alegria. O Santuário espera por você de braços abertos. Santuário Nacional. Acolher bem também é evangelizar.
Diariamente às 15h, a Rádio Aparecida apresenta ao vivo
Recebei-nos, ó Rainha Incomparável.
Consagração a Nossa Senhora Aparecida, direto do Santuário Nacional. Uma tradição de fé e devoção. Rede Aparecida de Rádio e a hora certa.
11h30, horário de Brasília. Música, fé e missão.
Voltamos a apresentar com a Mãe Aparecida.
Aparecida em Rede Aparecida de Rádio, uma ótima noite para você, bem-vindo, bem-vinda ao nosso programa, que Deus abençoe a sua vida, abraçando e acolhendo aqui o Paulo Roberto Gomes, de Valença, no estado do Rio, está conosco também participando. Obrigado, Paulo Roberto, ótima noite para você, que Nossa Senhora Aparecida abençoe a sua vida. E você que está aí, pode participar, fique à vontade, 12-DDD e o número 3104-1043 está à sua disposição.
Rádio Aparecida,
104.3 FM,
a rádio do Santuário Nacional.
E um abraço também aqui, ó, quem continua conosco aqui na Rádio Aparecida e Rede Aparecida de Rádio, o José Francisco e a Maria Regina estão conosco. Obrigado, família, um abraço para vocês. Eles são de União da Vitória, lá no estado do Paraná, estão rezando conosco e continuam com a gente. Deus abençoe vocês e que Nossa Senhora ilumine o coração e a vida da família.
Igreja em Comunhão. As paróquias do Brasil trazem a informação aqui no Com a Mãe Aparecida.
Olá, uma boa noite. É sempre bom estarmos juntos aqui no programa Com a Mãe Aparecida, no quadro Igreja em Comunhão. E no último dia 29, solenidade dos Santos Pedro e Paulo, em celebração presidida por Papa Leão XIV no Vaticano, foram entregues os palios aos novos arcebispos metropolitanos nomeados ao longo do último ano. Entre eles esteve Dom Mário Antônio da Silva, sexto arcebispo da Arquidiocese de Aparecida, que recebeu a insígnia diretamente das mãos do pontífice. O palio, do latim palium, manto de lã, é uma veste litúrgica da Igreja Católica, composta por uma faixa de lã branca colocada sobre os ombros dos arcebispos. Simboliza a ovelha que o pastor carrega nos ombros, representando a missão pastoral do bispo. É também sinal da jurisdição dos arcebispos metropolitanos em comunhão com a Santa Sé. O palio tem origem no manto usado por filósofos e aparece na arte poliocristã vestindo Jesus e os apóstolos. O primeiro registro de sua concessão formal é do ano 513. No século IX, ganhou o formato atual de Y, passando a ser exclusivo dos arcebispos metropolitanos. Dois cordeiros criados pelos monges trapistas da abadia de Trifontaine fornecem a lã. Eles são abençoados em 21 de janeiro, festa de Santa Inês, e levados ao Papa. As freiras do convento de Santa Cecília em Trastevere tecem e costuram os palhos que ficam guardados na Basílica de São Pedro, junto ao túmulo do apóstolo. Padre Inácio Medeiros, missionário redentorista, que atua no Instituto Histórico Redentorista em Roma, na Itália, destaca a força do simbolismo deste momento e que é a segunda vez no pontificado de Leão XIV que a cerimônia é realizada.
Mais uma vez acontece a tradicional, bonita, significativa e histórica cerimônia da entrega do pálio aos arcebispos, que foram assim nomeados desde esta mesma ocasião do ano passado. O pálio, sinal de sua autoridade, não como poder, mas de sua autoridade como serviço. Significativo que dos 4 arcebispos brasileiros que nesta ocasião estarão recebendo o pálio, 3 são de